Bitcoin has been rallying pretty hard lately. It's up more than 70% just this year. And our next guest says this is Bitcoin's moment. This is why the asset exists. Let's bring in Jack Mallers, the founder and CEO of Strat. I was going to say, have we seen your hair before, Jack, or has the hoodie typically been up? I'm waiting, you know, for the business suit for me to know that the crisis is over so I can see we're not there yet.
Kelly, I got luscious locks, but I'll toss the hood on for you. How are we? The Fed has blown up our financial system. A hell of a Monday, huh?
So do you think, okay, let me ask it to you this way, or put it to you this way. A banking crisis is deflationary. And so when I see Balaji and others saying Bitcoin's going to go to $1 million, it may go up, but that may be because of the Fed's response here. The 2010s were not hyperinflationary. There's no obvious reason why now would be hyperinflationary either.
Yeah. So, Kelly, it's actually not that complicated, and I'm excited to try and convey that to America. There's a market term that's used here in Chicago a lot, is demand finds supply. What do I mean by that? If Ken Griffin is going to want to buy the most expensive condo in America, someone will build it for him. Someone will put a 200 first floor in Miami's tallest building. If silver's going to 1,000x, I will walk into my kitchen right now. I will melt all my silverware and I will sell it at market. If gold is going to rally, Elon Musk will find more on Mars. Bitcoin is, this is a super important point. Bitcoin is the only monetary instrument in the history of our species that is fixed. It does not matter how much more demand comes into the asset class, Kelly. No one will ever be able to make more of it. There are two things I can guarantee you in my life. One, that I'll die, and the other, that there will only ever be 21 million Bitcoin. And those are what's the two things that I can only value as my life and my Bitcoin. So it is the only fixed supply asset, Kelly. It's not that complicated. It's going to go up because everything else can be issued more. Does that make sense?
Why you've got to explain to me one thing. Why is the supply fixed? And is that because someone says it's fixed? Who could change their mind?
No, it's a great point and question, Tyler. It's because it's written in the software and the software is distributed. There is no one person to ask. There is no one person to trust. The whole decentralization, is it decentralized so that you could put pictures and NFTs on the blockchain? Is it decentralized so that you could fix gaming? No, it's decentralized so that the defendants of the monetary policy are distributed, is so that it's a network of computers that actually defend the policy and the instrumentation of the monetary asset. That is not the case for Ethereum. That is not the case for any other altcoin. That is not the case for the US dollar. That is not the case for Miami real estate. That is not the case for precious metals. It is the only monetary instrument that has its monetary policy distributed and defended.
Forgive
in a sound
me for being
way.
Dense, so but if you say that, mm-hmm. that it's because this is the way the software is written and it is immutable, it is unchanged. Why couldn't the software be rewritten, or why couldn't the authors of the software or the guardians of the software write a new software that creates Bitcoin 2.0 with another supply of fixed supply of Bitcoin?
Yeah. So Tyler, I run Bitcoin software and someone tried to do this. I want you to Google Bitcoin Cash after this interview is over. Someone said, I want to change the rules of Bitcoin. I may want to create more of a supply. I may want to make it faster. I may want to make it do a backflip. I may make it want to store pictures of monkeys drooling on themselves on the blockchain. And they created it and they created new rules and they called it Bitcoin Cash. It's a different asset. It's a different instrument. And when someone tries to pay me in it, my software rules that I run in my home in a room over there says, nope, that's invalid. That thing is a piece of poop and I don't accept it because it is invalidating the rules of the system that were set out by Satoshi Nakamoto over a decade ago. So you can create whatever you want. You want to create FedNow coin, flip a Dookie coin. I don't care. There's 21 million of the things that I run and that I protect and that I save in. And those rules were started a long time ago. And that's what the network runs. So if you change the rules, you're creating a different monetary asset, and a different instrument. It doesn't matter.
Jack, did you guys have any effect from SVB's collapse? I know, like you said, you're in Chicago. I don't know if you had any exposure there as sort of a startup, or obviously I would imagine maybe some other, you know, colleagues, clients, you name it. What do you make of all this?
Well, it doesn't matter, right, Kelly? Because the U.S. government, you either got to default on it or deflate it. And so they're backstopping everything. The spigots are wide open. Money printers going burr. So it doesn't matter where your monies are held, is that the government's going to make you whole on it no matter what. So who cares? The only thing that's clear to us and clear to our customers is you cannot hold and save in dollars anymore. I think that there's going to be a new era of the U.S. dollar where inflation will enter a normalized 5, 6, 7, 8, 9, 10%. The days of 2% inflation are over.
What if you're wrong, Jack? Because the market, as you know, the market is telling us we've gone from having, you know, expected 3.5% inflation last year to just over 2% now for the next 5 years. Again, it's the it doesn't see inflation accelerating and picking up from here. Look at the swap lines we just instituted over the weekend. It reiterates the dollar's dominance in the global financial system. And if anything, we're going to be averaging inflation for the next decade that probably looks a lot more like the 2010s we just came from. It was not inflation. And Bitcoin still did very well, by the way. It was not an inflationary period.
Yeah, but Kelly, these swap lines and treating these assets at par that these banks are holding is a load of crap. It's a politically correct way. The swap lines over the weekend were a politically correct way going into an election year for the Federal Reserve to bail out foreign big institutions and not take care of the little guy in the United States of America. Those things aren't trading at par. If they were trading at par when I walked down to my bank on the corner and I said, I want my money, they'd be able to hand it to me. They can't, Kelly. So this is just a masquerade load of nonsense. If you they have to backstop these things with new money, and you're seeing risk on assets, you're seeing scarce assets actually be big winners here. So you could call it inflation because the CPI is a load of nonsense, right? Like the government's going to tell me how the dollar is inflating based on a basket of instruments. Like my Netflix subscription or my Caesar salad doesn't actually tell me how well the dollar is doing or how much it's being devalued. Miami real estate does. Bitcoin does. Bitcoin's up over 50% this year.
Yeah.
You're telling me that the dollar's not inflating? You're out of your mind. I'm not listening to that. The Fed and the whole monetary system is based on trust, and they constantly break that trust. It'd be the equivalent of there's a fire outside of my house. I smell the smoke and someone's telling me, no, it's just a bunch of teenagers putting on a bonfire. Okay, but I hear one siren. I hear one police siren.
Yeah.
Are you sure it's a bonfire? Yeah, it's a bonfire. Now I hear 10 sirens, 100 sirens. Now my whole community is running out. I'm not going to get up and look outside the window, Kelly, and see what's going on. I don't believe them for a second. You've got to be absolutely crazy to believe the Federal Reserve right now. They're full of it, and I don't have to because I own Bitcoin. There's no one that could deflate my instrument. I get to hold it, save in it. I know the monetary policy. I sleep like a baby, like the baby face that I am.
Jack,
I think you're crazy if you believe the Fed and these swap lines and treating these assets at par. It's a gimmick. It's a scam.
We appreciate your time today. Jack Mallers, right, of Strike.
Oh, yeah. Isso aí, Bitcoinheiros. Waka waka, bloco 786.146. Aí o vídeo do Jack Mallers, traduzido pelo Imperativo Moral. Se inscrevam ali no Imperativo Moral. Belo vídeo aí, o menino prodígio mostrando aí. Será que, acho que depois dessa não vão convidar mais ele para televisão. Foi 7 minutos aí, uma bela exposição do Bitcoin. Bem, bem interessante esse vídeo. E aí, Becas, tudo bom?
Tudo ótimo.
Maravilha, hoje vocês podem ver, a gente está desfalcado.
O Alan ainda vai aparecer.
Exato, ainda estão de férias aí, de Páscoa prolongada. Enfim, e estamos aí, espero que estejam bem. Tivemos 2 semanas de hiato aí, parados, tranquilos, né? Como é que foi, Becas? Tudo tranquilo?
Tranquilão aqui.
Acompanhou o que aconteceu aí no Bitcoin nessas últimas 2 semanas?
Eu sempre, claro.
O que você achou aí? Aliás, primeiro, vamos dar boas-vindas aí, aproveitar o pessoal que está aí acompanhando a gente ao vivo. Marcos Rodrigues, Israel Finardi, Bitcoin Liberdade, grande Ojeda aí. Vão lá, sigam o canal do Ojeda, Bitcoin Liberdade. Aliás, eu assisti aí, teve uma conversa com o Alan Schran, recente, aí eu vi que a Zebed agora tem um esquema tipo o Supersets. Então eu coloquei aqui, se você escanear esse código QR que está aqui aparecendo na tela, você pode enviar uma mensagem também, se a sua carteira Lightning, qualquer carteira Lightning que tenha suporte para LN, URL, Vai lá. Melhor se for a carteira da Zebd, mas pode ser qualquer carteira, Phoenix, Breeze, tal. E mandam satoshinhas e escreve a sua mensagem. Aí ela vai aparecer na tela e aqui embaixo. Aí vai ficar fixada aí por um tempinho. E a gente pode também, se for uma pergunta tal, né? É, comentar aí sobre ela, ok? Então podem mandar.
E passamos aí uns 40 mil assinantes, né?
40 mil assinantes, é verdade, parabéns aí, bitcoeiros, 40 mil. É, esse mês, aliás, se as estatísticas do canal dos bitcoeiros, né, falam algo sobre interesse, né, em Bitcoin, esse mês, esses últimos três meses, tem sido, teve uma diferença, deu uma saltada aí. Acho que tem um pouco do efeito do 38ão, né? Que ele comenta bastante sobre os bitcoins.
É, eu acho que é mais isso.
Não, também, com certeza. Olha lá, o Ojeda mandou aí, 100 satoshinhas. É isso aí, waka waka bitcoinheiros.
O que é que estão aí falando que teve uma entrevista padrão 38ão? Eu não sei o que foi. Tragam Zé Toquinha para a entrevista no canal. Quem é?
Zé Toquinha, não sei.
Quem é que estão falando?
Olá. Não sei, não conheço, Becas, não conheço. O Rangel mandou aí um Lightning Zebed Payment aí. É, Jack Mellers, ou seja, Renato 38ão, melhor que Jack Mellers. Cara, para os gringos, imagina, não sei, tem que dar aqueles easy dub. Sabe que tem uma inteligência artificial que traduz automaticamente, dubla. Do português, faz uns idis e dubs aí do 38ão para mandar para a gringaiada.
Eles vão pirar, hein?
Mas eu não sei, cada um tem um público diferente.
Ah, o Jack,
né?
Mallers. Jack Mallers. Boa, boa. Não, Jack Mallers, Sailor, nós gostaríamos muito aí de trazer esse pessoal, vamos ver. Praga.
Ah, o Zé Toquinho é o Jack Mallers. Zé Toquinho.
Zé Toquinho.
Daniel Fraga, pô, seria legal, hein? Trazer o Daniel Fraga.
Se alguém descobrir a toca onde ele tá, né?
Alguém souber aí, quiser. Não, pô, porque é tudo digital, né? Como a gente pode conversar aí em qualquer plataforma aí, na plataforma de sua preferência. Daniel Fraga, se quiser trazer a sua voz aí de volta. Não precisa nem imagem.
Com avatar, exatamente, como quiser. Escuro.
Exato. Vamos.
Pô, o 38ão, quando apaga a luz, né? Quando se põe o sol lá e o 38ão tá falando e fica só escuridão.
É complicado, né? Eu tava pensando, agora eu falei isso, passou pela cabeça que hoje em dia tem essas inteligências artificiais que, com algumas amostras, né, de voz, podem recriar mesmo, né? Recriar o som do indivíduo lá.
Ou seja, nós podemos trazer o Daniel Fraga fake.
Exato, hoje em dia acho que seria possível com o acervo de vídeos lá do canal.
Tudo bem, nada.
Tudo bem. Não, poderia ser um personagem. Não, deixa. Traga o Daniel Fraga. Isso aí. Eu conheci o conceito de senhoriagem, mas não sabia que era 20%. 20%. Como assim, Becker?
Cara, não dá para medir.
Não dá, né?
Não dá para medir de forma precisa, né?
É isso aí. Olá, Roberto José pergunta se a gente acha que no curto prazo é alta ou baixa. Alta ou baixa.
Esse é outro canal, não é este?
Vai ter volatilidade, né? Pode ser alta, pode ser baixa e vai lateralizar também, com certeza. Tem que ter estômago para aguentar qualquer movimento, né? Acho que é importante lembrar.
Mas agora, só para clarificar aí a história da senhoriagem, né? A senhoriagem tem várias formas de medir, né? A forma assim tosca, mais básica, é a diferença entre o valor que o governo se consegue apropriar da criação da moeda versus o custo físico dela, né? Mas mesmo se houver algum tipo de lastro além do físico, há sempre um diferencial, né? A moeda tem sempre uma impressão maior do que o valor que representa, que no limite acaba se traduzindo em inflação e é paga por todo mundo, né? Todo mundo que detém moeda. Portanto, a senhoriagem é esse ganho do emissor. Isso é super difícil de medir, não é? E no limite é quase infinito, né? É 20%, é mais. É quase que se vai aproximando, a pouco e pouco vai se aproximando do 100, né? Mas é isso, é algo que não faz sentido e que precisamente o facto de se tirar esse poder das mãos do Estado e colocar numa regra simples e inquebrável como a Bitcoin vai resolver muita coisa ao mesmo tempo, né?
É isso aí, é isso aí. Senhoriagem, é, você estudem aí sobre senhoriagem, é algo que quando você começa a entender, né, sobre essas nuances aí do dinheiro, como esse dinheirinho da carteira, né, funciona,
É
você
que
começa a
deturpa
entender o
tudo, não
Bitcoin,
é?
é.
Deturpa tudo. Por um lado gera inflação, por outro lado a forma como é introduzido na economia pode beneficiar determinados grupos, determinados setores. É sempre entra na economia de uma forma orientada, né? Normalmente os bancos centrais depois fazem algum tipo de colocação via banco comercial e depois às vezes é via empréstimos bonificados com determinadas empresas. Então a distorção é muito maior do que só a senhoriagem, né? Acaba por distorcer todos os incentivos da economia. Empresas que não deveriam sobreviver sobrevivem ou passam à frente de outras que seriam melhores. O dano causado por isso é muito grande, né? E a ineficiência também. Além de que é injusto.
É isso aí. É isso aí. Essa semana aí também, Becas, teve aquela notícia do New York Times. Você ficou sabendo, né? Com certeza. Do que eles fizeram aí uma peça de meio que assassinato de reputação, né? Da mineração, da indústria de mineração de Bitcoin que tá tomando aí os Estados Unidos. Hoje a gente tem acho que 40, 50% já quase, né? Tem uma quantidade grande de mineradores. Posicionados lá nos Estados Unidos e, né, pelo jeito eles estão querendo atuar aí, né, fazer alguma, não sei, né, por que você achou dessa história, Beckers? Por que você acha que veio essa matéria agora? É um
Repara, a linha do New York Times, que é aquela linha do liberal no sentido norte-americano do termo, né? Sempre foi contra a mineração, não é? De Bitcoin. Não tem nada assim de muito novo. Eles de vez em quando voltam. Agora, eu acho que a razão do timing foi o aumento muito significativo da mineração nos Estados Unidos com o fim, ou quase fim, da mineração na China, né? Então eles sentiram que era uma área crescente e pronto, e decidiram apresentar a sua crítica, né? Eu acho que este pessoal desta linha, né, desta orientação política que critica, eu acho que se divide em dois grupos que às vezes se misturam, né? Que é são os ignorantes e o outro são os mal-intencionados, né? Os ignorantes é porque fazem uma análise muito superficial e não percebem que, de fato, a procura, a busca permanente pela eficiência e baixo custo acaba por, no médio e longo prazo, inclusive, levar a melhorias no perfil, de produção de energia elétrica para melhor eficiência e, portanto, menos poluição, né? Portanto, é exatamente o contrário. Bitcoin acaba, não acho que sequer fosse um tema obrigatório, é uma coincidência, acaba por contribuir para uma melhoria. Se não fosse assim, ainda assim valia a pena, porque nós, para manter casas quentes, para vários fins, estamos dispostos a consumir energia e ter um sound money é certamente relevante, né? Mas de fato contribui para a melhoria. E depois, os mal-intencionados, eu acho que são grande parte dos que escrevem estes artigos, que eles até podem saber que estão meio que deturpando, mas fazem propositadamente porque eles odeiam a possibilidade de retirar esse poder ao Estado, né? Que na ótica do mundo deles é essencial o Estado manter um poder bastante grande sobre a economia, sobre a massa monetária, para poderem aplicar medidas keynesianas e por aí fora, não é? Sem, eles percebem, aí é o oposto dos ignorantes, são os que já estão vendo à frente, percebem as ameaças para o que eles defendem que Bitcoin representa e querem atacar a todo custo, e tentam atacar por este ponto que eles veem como um ponto fácil do público entender, né? E, inclusive, é mais fácil atacar uma mineradora, que é uma empresa que tem uma presença física, do que tentar atacar a rede, que é impossível, né? Ou os usuários, ou por aí fora, os nós. O ponto mais fraco são os exchanges, por um lado, e as mineradoras, por outro, que são empresas, né? Então, eu acho que há um grupo que é puramente mal intencionado, né?
Especialmente essas grandes fazendas, né, que é mais difícil mover a operação, não é tão simples, né, da noite para o dia sair, tem contratos de energia de longo prazo.
Longo prazo, é.
Tem várias investidores, enfim, né, tem vários fatores.
É, então, são cotados, são regulados, são empresas fáceis de atacar, né? Então eles põem uma pressão na opinião pública, segue-se uma pressão política e segue-se uma regulação que estrangula esse pessoal, né? Uma sacanagem, né?
O artigo foi muito criticado, né? Obviamente, uma das críticas, por exemplo, é que eles identificaram, que dizem que identificaram 34 operações, não tem muito mais operações, eles fizeram tipo um cherry picking, né? Para que pegar operações que os dados corroborassem, né? Com a narrativa que eles queriam passar, de que a mineração de Bitcoin é negativa, né, para o meio ambiente, tem muita emissão, né, de carbono e coisas do estilo. Inclusive, né, você vê essa foto aqui, esse smog na cidade de Rockdale, né, que inclusive na primeira versão da matéria eles chamaram de Rockland, que é também outra crítica que fizeram, para você ver como, né, o New York Times, que deveria ser um jornal que preza pela, né, boa informação... chama a cidade, tipo, Rockland, né? Qualquer cidade, né, Zé Mané, lá no interior do Texas, né? Total desprezo, né, pelo local que eles dizem estar querendo ajudar, né? E as pessoas que eles dizem estar querendo ajudar. Mas esse smog aqui não é algo normal, né? Não é, a cidade não está assim, né? Inclusive, Um rapaz aqui fez uma análise, né, da foto e dá para ver, né, que se você levanta, ele mostra, né, aqui, ó, uma foto normal, ela tem todos os espectros assim, de luz, né? Não tem esses, como é que chama isso aqui? Não fica faltando espectro, sabe?
Isso, então, quando falta é porque teve um filtro.
Porque teve, exato, teve alteração. Exato, um filtro. Então eles, né, foram fotos manipuladas aí, vídeos e fotos manipulados para ficar, né, uma imagem mais...
joga com emocional.
Poluída,
joga,
né,
com emocional.
Aí é que ele mostra como é que faz isso, ó, a imagem sem nada, e se você faz essa alteração, ó, como fica mais... esfumaçado, né? Fica o lugar...
Sabe o que, muito... que é... Sabe o que é muito legal no nosso meio? É que dá a ideia que Bitcoin atrai muitas das melhores mentes, né? Você pega pessoal muito bom e acaba, quando há estes artigos assim meio de ataque, as respostas são de altíssima qualidade, né?
Sim. Eu achei a resposta da Riot foi muito comentada aí, do Pierre Rochard, né, que é um dos cofundadores do Nakamoto Institute, ele e o Bitstein, né, são duas pessoas muito 10, assim, né, sempre defendendo o Bitcoin, e ele trabalha nessa Riot Mining aí em Rockdale, lá no Texas, que é, né, uma operação de mineração bem grande, com, né, inclusive ação na bolsa, tal, né, e coisas do estilo. E, E ele vai lá, faz, né? Fala, faz uma meio que uma brincadeira, né? Meio satírico, ele vai lá com um medidor de CO2. Tá vendo que ele tem aqui um medidor de CO2 e ele vai. Mostra, tem muitas plantas aqui, olha, como vocês podem ver, estão consumindo CO2, isso é bom, né? Fantástico. A gente, quando a gente mede o CO2 aqui, o gás carbônico, a gente está verde, estamos bem. Níveis baixos. 455, não é, acho que não é 455 partes por minuto, é menos, porque isso seria muito. Então, ele, o que ele fez uma, né, a brincadeira, ou seja, o experimento dele é com esse medidor, ele está medindo fora, né, para ter uma base, e aí ele vai dentro da operação de mineração para ver, né, se muda alguma coisa, ou seja, se as máquinas de mineração estão emitindo CO2. Né? E a crítica é simples, né, que é como qualquer fábrica ou qualquer consumidor de eletricidade, né? Se alguém quer regular alguma coisa ou fazer alguma mudança, tem que buscar essa mudança na geração de energia, né? E não no minerador de Bitcoin.
No consumo.
Não no consumo.
É como dizer que o Tesla polui.
Exato, exato. Essa é a crítica aqui que ele passou. Muita gente, né, fez retweet com comentário falando que animalzinho, né? Que idiota esse cara. Ah, então Bitcoin... Explicando, não, Bitcoin, a mineração de Bitcoin, ela sim, né, faz mal ao ambiente, os computadores usados para processar Bitcoin consumem, claro, né, consomem energia, obviamente, né, e aí ele fala largely from fossil fuels, isso é mentira, né, isso não é verdade, não é comprovado, né, ou seja, isso é uma especulação.
São duas coisas diferentes que se misturam, né, qualquer negócio, qualquer produção consome, né, a fonte é um... deveria ser mais ou menos irrelevante, né? Ninguém está perguntando quando você carregou o Tesla se aquilo veio de carvão ou de nuclear ou de termoelétrica, né? Só perguntam especificamente neste caso. Mas por acaso, como Bitcoin procura energia muito, muito barata ou até gratuita, acaba por ter um perfil energético muito melhor do que o comum de qualquer outra indústria.
Né? Sim.
Acaba por ter um perfil muito melhor, por isso, por uma questão de preço e de eficiência. E há mais, além de buscar aproveitar ineficiências, houve aquele experimento, ainda está muito no começo, acho que foi no Texas, e há mais outros a tentarem replicar, que é aproveitar as mineradoras para aumentar a capacidade da rede de consumo normal.
A potência, manter alta potência o tempo inteiro.
Porque se eles fazem isso numa situação normal, o custo é proibitivo, porque depois quando há uma baixa de consumo, essa capacidade excedente sai demasiado cara. Né? Com o pessoal da mineração consumindo só nos vales, você consegue aumentar a qualidade de todo mundo, houve blackouts graves aí em vários locais nos Estados Unidos, né, por falta de capacidade da rede, você consegue aumentar a capacidade sem ter o prejuízo dos vales, porque os vales são supridos pelas mineradoras. Então, além do tema de perfil ser melhor do que o comum, ainda dá para fazer coisas desse género, né? Melhorar a qualidade de vida de todo mundo. São coisas que poderiam existir ou não, continuaria a fazer sentido o consumo para termos um sound money, mas, de fato, traz várias vantagens. Né?
Tem um vídeo aqui no canal, aliás, falando a mineração de Bitcoin salva vidas, que fala exatamente sobre essa situação aí no Texas, onde realmente teve uma redução por causa do aumento da mineração, essa indústria lá no Texas, ou seja, parece, né? Não tivemos problemas, né, com energia, com eletricidade, foi suprido, né? O pessoal lá, inclusive na matéria do New York Times, ele fala que teve esse problema e que a população teve que pagar mais, mas não é verdade, não é por causa da mineração que a população teve que pagar
mais. Ao contrário, né? Paga menos.
Pagou menos, teve para pagar, porque em outra situação não teria, não poderia nem pagando, entendeu? Então essa é a diferença. Parece
que se você fosse aumentar a capacidade da rede sem alguém para comprar nos vales de consumo, iria ser mais caro. Portanto, na verdade, as pessoas estão pagando menos. É exatamente o oposto do que eles dizem. E é um problema grave, às vezes, de capacidade em muitas regiões, não é? Portanto, assim, é uma forma interessante e inteligente de resolver. Você tem... E repara, o contrato com a mineradora obriga eles desligarem nos picos. Ou seja, eles ligam nos vales, garantindo a rentabilidade dessa estrutura mais parruda, e desligam nos picos. É perfeito. Muito difícil você conseguir um benefício assim com outra indústria, né? Que possa desligar de uma hora para outra.
Exato. Realmente, enfim. Então,
ou seja,
bom
uma
que
análise superficial.
O que me preocupou, eu olhei lá os tweets com o pessoal que entrou nesse, né, pegou esse artigo do New York Times, né, leu ele, o New Grande New York Times, e fez um retweet com comentário, né, interessante ver o pessoal, né, tem um pessoal, ó, Antoine aqui, que é uma jornalista independente, que defende o meio ambiente, turn it off, né, tipo Karen gritando, apaga essa coisa, né, ou seja, muita gente tomou, né, como verdade, né. Aqui, por exemplo, Molly Wood também, Climate Solutions Investor. O fato que o Texas, né, que os taxpayers pagaram os mineradores de Bitcoin para que eles parem de operar, né, durante...
Não, mas isso era parte do contrato. Eles tinham...
Exato. Não é, não é...
Foi graças a isso que houve menos blackouts e que não ficou tão cara a eletricidade com o aumento da capacidade da rede. Graças Exato. A esse acordo.
E ela, ó, I can't tell you how many reply guys atuaram, né? Quantas pessoas nas respostas atuaram como se isso fosse que os mineradores fecharem as mineradoras fosse um grande ato de generosidade. Enfim, né? O que não é verdade, é o que ela tá falando, entende, né? Como só de ter aquela operação lá melhora, né, a qualidade da energia do que o pessoal recebe.
Olha essa aí do John.
É, né, aí muita gente começou a levar, né, também para esse lado. O New York Times, né, ainda imprime jornal, tem imprensa, tem não sei o quê. Enfim, mas aí é, né, esse argumento é meio. Deixa, eles podem gastar assim como, né, o Bitcoin pode gastar. Com
não,
quê?
Não, 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 você não leu.
Ah, não é isso. Devo escrever um artigo sobre os custos reais de uma publicação grande, assim, né, mainstream, coordenar com políticos e reguladores para empurrar uma falsa narrativa. Na tentativa aí de, né, para tentar empurrar aí uma agenda política.
Aí tem a razão. Qual é o custo disso para o mundo?
Teve muita gente agora que começou a fazer retweet com informação, né, enfim. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, quando eu anotei isso aqui para a live, tinha muito comentário que me chamou a atenção.
Está mais equilibrado agora.
Isso, tipo esse aqui, por que diabos esse cripto Ponzi coisa, né? O cara não tem ideia do que se trata, né? Para ele, Bitcoin é cripto Ponzi coisa, aquela coisa de cripto Ponzi. Esse aqui não está nem aí, ou é, foda-se. Quem diria, né? Falando, quem diria, né? Obviamente. Peraí, tem um...
Os trending topics são o melhor dessa tela. Alexandre de Moraes, Tricas. Não muda nunca.
Que houve? O que houve?
Os trending topics aí, a direita tá muito bom.
Ah. Blue Sky, ó, trending topics.
Blue Sky.
Enfim. Agora faz os bancos. Aí o pessoal começou, né? Essa aqui, fingindo estar chocado. Mentira. Jornalismo está morto. Realmente melhorou. Melhorou.
Ah, equilibrou.
É, fake
news. Vocês entraram na campanha contra o desmatamento das árvores? Do New York Times? Vocês estão acompanhando, né? Stop Não. the Press.
Ah, ouvi falar, sim.
Então, ó, é tipo um contra-ataque. Agora o intuito é mostrar como o New York Times destrói as florestas para poder imprimir essa porcaria que podia ser 100% digital. Então eles estão provando um pouco do próprio veneno.
Boa, boa. Isso é sempre bom.
Bom, né?
Atacar o boomerang, a estratégia boomerang.
É isso.
Devolver.
Aí. É. Então, estão atacando aí o Bitcoin, estão tentando novamente. Essa narrativa, né, não para, né? É uma boa, né? Ainda está forte essa história de ESG. Como é que está isso aí, Raichel? Você que sente por aí?
Cara, essa palavra ESG sumiu da mídia, ela só entra quando é para se falar mal. Não se fala mais bem.
Mas não é, você não está biased com a mídia que você consome, de repente?
Cara, eu consumo todas as mídias, óbvio. Eu leio
MSNBC todas, também.
Porcarias e as outras porcarias, dos dois lados. Cara, eu acho que eles estão querendo remarketar, talvez, tipo, repackage, sabe? O pacote de comunismo, um outro, sei lá, de algum outro jeito que fique mais... Não fique tão descarado o plano, sei lá, fique mais sucinto, fique mais sutil, fique mais digerível.
Será que tem alguma coisa
negativa já acumulada, sabe?
Será que tem a ver com... Porque várias empresas... O pessoal fala de ESG e associa ESG a clima, a diversidade, a coisas assim. Mas tem o G, que quase que ninguém fala, que é governança, né? E como recentemente houve vários escândalos de empresas que foram um desastre e que eram campeãs de ESG, não é? Ganhavam prêmios e tal, não sei o quê. Tipo o Silicon Valley Bank e outras, aqui no Brasil, por exemplo, a Americanas, eles ganhavam todos os prêmios, né? Então, e o G da governança? Parece que era um... total fiasco, né? Quer dizer, super governança, apostaram na governança e depois afinal tinham debaixo do tapete muita coisa escondida. Será que também não é um pouco por isso que eles abandonaram?
Não, tá manchado o nome. O nome ESG só traz coisa ruim, entendeu? Traz um marketing ruim e traz uma ação que foi mal, não sei se foi mal coordenada entre os países, entre os veículos de mídia, não sei o que aconteceu. Mas o marketing está só jogando contra o pessoal. Então, eles não estão tirando mais proveito. Provavelmente por isso que não estão se falando mais ou estão tentando... Vão criar alguma narrativa por trás para poder substituir essa. Com o mesmo objetivo final, só que com outros meandros para chegar lá. Pelo menos aqui, é o que eu vejo aqui. O Brasil costuma demorar um pouquinho mais. Tem um delayzinho, né, para começar ou para terminar uma campanha. Por exemplo, o Covid no Brasil ainda existe, que já acabou. E entre outras mil coisas que tem, cada lugar tem o seu timing para absorver.
Aí nada, já máscara, focinheira, ninguém...
Faz tempo já, Dob.
Já faz tempo.
Engraçado que eu tenho visto bastante foto do Brasil... E me manda, sempre aparece alguém de máscara no fundo, sabe?
Sim,
tem. E eu mesmo vivendo no antro...
Aí, zero?
Democrata, não vejo mais.
Zero?
Cara, eu vejo às vezes, mas tipo, perto de farmácia, coisa médica. Não vejo no shopping, tipo.
É o cara que realmente tá usando como deve, né? Que é pra evitar aquela espirrada gigante, né? O cara sabe que ele tá doente.
Agora. Só que... O cara gostou de se esconder, pra esconder a feiura lá atrás, e continua escondendo com essa mesma desculpa de Covid.
Smigal.
Mas é só falta de... Explica, né? É só falta de autoestima mesmo.
Ajuda... pode ser. Galera que acostumou, né? A usar máscara. Pode ser, é verdade. Faz sentido. As Karens não estão mais enchendo o saco, então.
Já tão bom, pelo menos aqui nunca encheram, né? Falo da minha vida aqui, eu sou...
Entendi.
Sei, fica cada um no seu quadrado, entendeu?
Tem lugar... tem cidade grande
é bem pior, diferente.
Né? Os antros de democrata, né, na verdade, são as cidades grandes, né? É onde eles
Sim, mas mesmo, mesmo em São Francisco, você não vê gente dando escândalo, brigando.
É, não é a natureza desse pessoal. Né? O americano não fura assim a bolha de proximidade. É raro, né?
Pô, a imagem, que eu tenho, a imagem que eu tenho de São Francisco nunca foi. A imagem que eu tenho é que é um lugar cheio de mendigo e que estão farmácia. Não. Se você entra na farmácia, você vai ver um roubo acontecendo. Alguma coisa.
Vai ter... sei. Os caras estão trabalhando bem mal aí, o marketing. Tá igual o ESG.
Não é assim. É
um a real é que é. Assim, eu não queria falar porque eu não quero ninguém vindo me visitar aqui, mas a real é que é a cidade mais bonita, a cidade grande mais bonita do mundo. E cê, óbvio que você vai ver uns mendigos aí, mas em qualquer cidade grande você vai ver mendigo no centro. Então...
É que tem aquele negócio que é na Califórnia, ou não sei se é São Francisco específico.
Não, você pode roubar até $906.
É, então, tem isso, rouba até, roubos, furtos pequenos.
Mas isso não quer dizer que os caras estão lá roubando o tempo todo, entendeu?
É, não, é furto. Claro,
tem alguma farmácia no centro que os caras abusam e eles sabem que é lá que eles vão poder ficar entrando toda hora pra pegar o que eles precisam, mas... Sei lá, drogado, não. Que tá drogado e vai atrás do que precisa, entendeu?
Mas além disso, é que dos estados, acho que americanos, é um dos estados que tem um melhor Bolsa Família aí, digamos, Bolsa Mendigo. Uma coisa que eu você
tem, tem o melhor Bolsa Mendigo.
Que, então tem muito mendigo que é migrante, né? Migrante que vai, vai para essa profissão de mendigo na Califórnia, para receber o...
Clima bom... Pessoas ricas ao redor que podem te dar umas boas esmolas. Melhor bolsa mendigo, que você não viria também.
É, altas então, paisagens. Porra, é atrativo, tem uns incentivos estranhos, né? Ou enfim. É, mas é perigoso. Você tá na rua com um monte de gente excêntrica também, né? Morar na rua, numa cidade cheia de gente excêntrica, estranha, também não é um bom negócio, né? Às vezes é aquela isca, né?
Custo, né?
Tem o custo, né? É, tem esse lado, enfim. É, cidade grande pra mim, meu, tá louco.
Ah,
só São Paulo, mano. Depois de São Paulo, já era. É isso aí. Ó, estão falando aí do professor Marco Batalha, que foi pra Macedônia. Foi uma pena, né? A gente viu que ele vai parar aí com o canal. Apoiem lá o Marco, se vocês já consumiram vídeos aí do Marco Batalha, entra lá, dá uma... manda alguns satoshinhos lá. Não sei se tem endereço, no... eu não encontrei endereço Lightning fácil, né? O pessoal tá passando no Twitter, acho que é marcobatalha@getalbi, getalbi.com, ele não falou que não é dele, então acredito que é dele mesmo. marcobatalha@getalbi.com, mas não tem, né? Não vi nas redes dele. É, informação, né, para enviar alguns elogios sinceros aí, tá lá na Macedônia.
Ele vai morar na Macedônia um ano, é isso?
Acho que sim. Ou por ali, né, você não deve estar preso, né, na Macedônia. Ele tá de sabático, né, deve ser, pode, acho que ele pode, né, obviamente vai, deve viajar, né. Eu acho, né, não sei. Eu tô especulando aqui.
Depende do que o pessoal ajudar.
É, enfim, ele falou que vai trabalhar lá, vai enfim, não sei. Vai no vídeo... Assistam lá o último vídeo lá do canal do Ancap Eco. Né? Ancap Eco, o ambientalista libertário.
Engraçado, cara. Eu acho que agora o conteúdo dele vai ficar mais interessante. Se ele fosse continuar o conteúdo dele, ia ficar mais interessante, porque as pessoas se interessam... por essas experiências no estrangeiro, pelo lifestyle. É. Tipo, se ele conseguisse unir essas duas coisas, né? O libertarianismo e a viagem dele, dá trabalho pra cacete, né? Mas, tipo, construísse isso agora, lá na frente, acho que ele ia colher alguma coisa. Mas é complicado mesmo, né? Essa carreira de youtuber.
É bom dar um tempo.
Nós que digamos, né?
É um sabático, né? Acho que é bom o que ele tá fazendo. Também deixar o estudo e o hobby e aí se dedicar a outras experiências, né? Usar o tempo, né? Que esse recurso escasso para para outros crescimentos. Cara, o canal tá aí. Ele falou que é um, né, um hiato, né? É um. tá parado para voltar quando ele sentir. De repente, semana que vem ele tá de volta. Tem um pessoal que tem dessas também. Que eu não acho, né? Eu duvido, mas. É, mas tem um pessoal que fala: não, eu vou sair, pessoal, acabou, fechei a conta do Twitter e aí. Dá dois dias que tá de volta.
Eu já vi também.
Acontece. Enfim, dá uns burnout, assim. Mas acho que desse não é o caso, não é o caso. Mas muito bom, o canal do Marco é muito bom. Vale a pena assistir lá. E se gostar, mandar um elogio sincero, uns satoshinhos. Pra ele sentir, né? Pra ele ver que tem feedback aí do pessoal. O pessoal que gosta, né? E quer apoiar. É isso aí.
Ainda trabalha essa adaptação para país novo, né? Meu? Trocar tudo, documento, onde morar.
É problemas que ficam no anterior. Você começa a ter problemas no país de onde estava, né? Tipo, carta que chega e você não viu, gera um problema. Uma conta para pagar que ficou por pagar, enfim. É complicado. Bastante. A burocracia.
É porque a gente não tem blockchain para esse tipo de coisa. Eu tô o quê agora, hein?
O que eu ia dizer é... Fizeram... Já foi 3 semanas, né? Desde que fizemos. Que temas é que rolaram nessas 3 semanas? Alguém tem boa memória para isso?
A gente falou da mineração já, desse esquema do New York
Times. Esse já tá.
Já foi, já deu.
Além disso.
O que mais? Alan, alguma...
Um bloco a cada 10 minutos, aproximadamente.
Um BTC, quanto é que vale?
Acho que vale um BTC ainda, pelo
menos. Ótimo. Continua?
Acho que se a gente ficasse 10 anos fora aqui, quando a gente voltasse, se você me perguntasse, talvez eu responderia a mesma coisa.
Teve muita coisa em software ali, né? Novos releases de Electron, LNBits, agora está com um negócio legal, LNBits Software as a Service, que você pode, lá no lnbits.com, você cria uma instância para você fazer seus testes, então você não precisa usar uma instância pública, você pode pagar, e é um pagamento legal que é por satoshinhos, via Lightning. Uau. Não precisa se registrar, nada, você vai lá, eu quero, né, fazer um, como é que chama? Alugar esse VPS por X tempo, né, que já tem lá o LNBits funcionando, e aí você, pronto, você tem lá o seu Virtual Private Server sem identificação, via Lightning, para rodar aí esse LNBits, é ótimo para, sei lá, eventos especialmente, né? Porque isso aí é temporário, é um negócio que você vai alugar, sei lá, por uma semana para o evento, para receber pagamentos durante o evento, e pronto. E aí depois você não precisa, você aluga de novo quando você tiver outra situação, ou sei lá, você vende na feirinha hippie. Só na hora da feirinha hippie você aluga o servidor para poder receber pagamento. Né? É meio absurdo, né? Feirinha hippie é meio, né... Não é muito normal, né? Só nesses espaços aí que estão tentando criar, meio turístico, para o pessoal. né, para ter uma vivência assim desse estilo, mas.
Comprar miçanga, né?
Exato. O cara pode até fazer na verdade, alugar esse LNBits na hora, né? Então, enfim. Mas aí eu já tô.
A gente ainda tá na era da miçanga, meu. A gente ainda vende miçanga com a Bitcoin. É tipo índio, né?
Não, uma loja pode pegar o plano o mês inteiro. Enfim, né? Não é só...
Vamos vender espelho também, espelhinhos.
É que o ideal, né? A loja é ter o seu próprio node, fazer... Enfim, né? Se quer receber mesmo. Cara, é que a gente fala dessas coisas, eu fico um pouco cringe, porque eu acho que é muito cedo, né? Para esse tipo de uso, né? No ponto de venda e tal. Por isso que eu falei de conferência, evento, é mais provável, né? Porque você tem, sei lá, você sabe que tem um evento com bitcoinheiro, aí você tem um público que pode ser que te queira pagar em satoshinhos, via Lightning, só porque pode, né? Porque tá lá na carteira, legal, vou apoiar. Mas no dia a dia, assim, é muito... Muito improvável, é muito, muito difícil.
Qualquer coisa é cringe comprar com Bitcoin no dia a dia. Desculpa.
É muito difícil. É legal, quando a empresa é Bitcoin, né? Por exemplo, sei lá, agora parece que a pizzaria Moraes ali tem... É Moraes? Alguém, o Ojeda, falou que foi. Eu lembro que o cara até veio falar com a gente em algum momento e o Ojeda foi lá e pagou em Bitcoin, na pizzaria do Moraes, em São Paulo. Então, e é alguém que quer, que gosta do Bitcoin, ou seja, que tem interesse, né, não em acumular aqueles satoshinhos, né, eu acredito. Não é alguém que tá pegando e na hora convertendo, né? Porque tem muita gente que fala, é importante ter adoção. Mas adoção a custo de que o cara só aceite e na hora ele converta, acho que não, né? não é o que a gente quer realmente, né? Eu não vou gastar satoshinhos com esse cara, eu vou pagar em real. Se eu tenho real, eu vou pagar em real, não vou pagar satoshi, né? Hoje em dia, acho que, sei lá, eu pelo menos escolho usar satoshi com alguém que eu acho que vai segurar aquele satoshi.
Exato, pensa igual.
Eu não, não...
Senão usamos a...
O outro meio. Não
a minha visão é divergente da de vocês. Não, no sentido de que... Não que eu ache errado o que vocês fazem, mas eu acho que esse negócio de gastar satoshi é tipo... Só se você não tem opção, entendeu? Porque se não for incentivado economicamente a segurar ou a gastar o satoshi, não faz sentido transacionar. Entendeu? Tipo, porque eu vou comprar com Bitcoin só porque pode? Não.
Não, porque sei que o cara vai... Sei que é um cara que vai guardar.
É, por isso que eu falei.
Não, mas antes, a decisão antes de você gastar ou não satoshi já vai passar por esse escrutínio, entendeu?
Exato. Não, mas por exemplo, agora se eu
lógico,
quero...
Já depois de passar desse filtro, você faz esse assessment, se o cara vai ou não rodar. Mas, não sei, eu acho que a adoção do Bitcoin não vai vir por aí. E não é a primeira vez que a gente fala sobre isso também, lógico, mas não é por aí.
Não, até mesmo se não, sei lá, agora, por exemplo, a gente comentou do Marco Batalha, né? Não que ele esteja pedindo satoshis, ele só comentou que ele, né, não viu retorno no canal dele, por isso o pessoal tá querendo, né, mandar satoshis para ele ver que realmente tem gente que quer, né, que ele continue, que gostou do trabalho dele, para dar um sinal, né? Um sinal de com satoshis. Então, nesse sentido, mesmo que ele gaste esse satoshi, eu acho legal dar esse sinal e não tem outra forma. Não, sei lá, não vou mandar Pix para ele, não vou fazer uma transferência internacional para Macedônia agora, né? Então, faz sentido, né? Então, por exemplo, é um caso. Mas aí é porque não tem alternativa. Exato. Ou não tem alternativa, ou é para meio que evangelizar, entre aspas. Não evangelizar ou ajudar alguém que eu sei que também está acumulando satoshis e dá um serviço legal.
Nenhum problema com isso. É. O problema é achar que o que vai impulsionar a adoção do Bitcoin são esses...
É isso, não.
Essa venda, esse escambo de miçangas.
Isso impulsiona o indivíduo. Não, isso impulsiona cada indivíduo que resolve aceitar e explorar isso. Não... Uhum.
Acho que é irrelevante praticamente a nível da adoção.
Ajuda um pouco, né? Isso tudo ajuda, né? Tudo ajuda. O cara ter lá na barraquinha o Bitcoin, aquele... De repente alguém que tava falando, mas ninguém aceita, ninguém... Ele de repente vê aquilo e fala, pô, estão começando a aceitar. Aí ele começa a estudar mais, ele quebra um blockade, sabe? Tem muita gente que tem esse blockade, mas eu vou gastar onde? Não tem... Ninguém aceita.
Tá, talvez ajude a formação intelectual do bitcoinheiro.
De algum, exato.
2023, ainda não caiu a ficha, provavelmente o intelecto dele ainda não é muito...
Tem gente que não se aprofunda.
Mas ok, abrindo exceção a essas pessoas que estavam debaixo de uma pedra e não escutaram... Ajuda no sentido da formação intelectual, mas não ajuda no sentido de adoção. Isso é um resultado da adoção.
Ajuda. Eu acho que ajuda.
Claro. Ovo ou galinha, né, Dó?
Mas... É de um em um. De repente, aquele um é justo o Alexandre o Grande que vai, né, levar. É o próximo Roger Ver.
O que o Alexandre o Grande fez esses últimos 14 anos?
O Alexandre é por causa da Macedônia aí, acho que ficou na cabeça essa história, enfim.
E da Cleópatra também.
Que teve na Macedônia. Cara, esse lugar, eu não... Sabe que eu nunca tinha olhado no
mapa. A Cleópatra é da origem macedônia, né?
Olha só. Que loucura. E porque é lá do lado da Grécia, né? Lá naquela zona, no a porta para a Europa.
Eu posso estar enganado, mas não é a origem dos ruivos não é da região da Macedônia?
Eu associo mais à Irlanda.
Tanto que a Cleópatra era ruiva. Eu acho, tá? Posso estar enganado, mas acho que
isso. Eu associo mais os ruivos à Irlanda, mas isso foi tanto antes, né? Tanto
sim, mas aí os caras foram de lá para a Irlanda, sei lá.
É possível. Eu não sei, mas não sei, Alan, nunca ouvi, não sei.
Eu também, tô.
Consigo opinar.
Quem souber, diga aí no chat.
Tem uma pergunta aqui de um Anonymous, vocês ficaram sabendo aí. Ah, uma das notícias das últimas duas semanas, notícia, que encontraram, né, lá no Mac, no, todos os Macs, todos os iOS também no celular ou só nos PCs? Todo Mac tem um artigo, acho que só o PC, né, tem um arquivo PDF, chama SimpleDoc, né, .pdf, e que se você abre esse arquivo, você vê lá o white paper do Bitcoin. Muita gente aí especulando, né, o que seria esse white paper aí, e alguém aqui pergunta, né, vendo, né, tendo em vista que encontraram, né, o paper do Satoshi aí no Mac, se a Apple virando banco pode ajudar na adoção do BTC. O que vocês acham? A Apple virando banco, você tem um banco privado aí, Apple virar fintech também? Já é fintech, né, não tem Apple Pay, não tem essas coisas?
Já faz tempo. Agora tem o savings, né?
O que que ele,
a única novidade é o savings account, né? É a única novidade.
Uma conta
já,
mesmo.
Já tinha o cartão de crédito, agora eles estão dando rendimento em 4,6%
ao ano. É mesmo?
Que é
bom.
Ótimo.
Né? É bom.
É. Muito acima da média, até é esquisito.
Eles devem estar. O que é? Deve ser atrelado a eles, né? Aí você compra. Você
eu sei que eles trabalham empréstimo com o Goldman Sachs.
Eles estão pegando a taxa mais baixa do que o. Sei lá, Selic, como é que chama as taxas?
Do Tesouro Americano. O Tesouro Americano é menos, hein?
É mais baixo. Ou seja, seria melhor pegar dinheiro emprestado do. É estranho, né? Enfim.
É estranho. Eles estão virando um banco, né? Cara, eu confio mais na Apple, que é uma empresa que produz alguma coisa, do que num banco que não faz nada e tem só ativos aí precificados em dólar. Pelo menos uma Apple está produzindo iPhones, vendendo todo ano, assim, computadores, tecnologias, patentes e tudo mais. E, enfim, eles podem pagar mais juros, eles podem pagar juros com mais segurança do que um banco, eu acho. Mas vai saber se esses 4,6% são só promoção de lançamento e depois vai ficar uma coisa mais... Não sei. A verdade é que os cashbacks em geral são 3%, tem até de 5%, mas 3% é a média por aí. Ou seja, se todo mundo já dá 3%, por que que eles não podem dar 4,6% e bancar a diferença?
Uhum.
Né? Rendimento, né? Mas enfim, eu acho que o Steve Jobs deve estar se revirando no túmulo, porque virar banco, não sei se era a ideia do ideológica dele, né? Saber.
Não, certeza que não.
É um bom sinal, né? Para os algoritmos, talvez. Talvez tenha alguma. Você tá, esse 1,5% é um pagamento pela sua privacidade financeira. Talvez seja esse o valor dos seus dados. Enfim.
Mas alguém sabe de onde é que foi essa história do white paper? Isso foi achado,
ainda,
mas foi explicado.
Ainda não foi esclarecido.
Não foi, né?
Não, não foi.
Curioso, né? Curioso.
Você sabe de alguma coisa?
Eu acho, a minha opinião é que é um desenvolvedor desse scan, não sei o que, tem uma parte, né?
É um easter egg.
É, né? Uma parte do sistema ele colocou como easter egg. De exemplo, né? É um documento de exemplo, é o que parece. É uma, né, uma biblioteca de documentos de exemplo, imagem escaneada, né? Ou como seria um documento escaneado. E eu não sei se não é. Aí é uma especulação, né? Mas alumínio, né? Papel de alumínio na cabeça, o chapeuzinho de alumínio, que é. Ou seja, de propósito colocaram esse documento, porque seria um exemplo, né, que o desenvolvedor estava querendo mostrar para o chefe dele de documento que eles teriam conseguido trace se o usuário estivesse usando aquele produto, virtual scanner, não sei o que, que está na máquina. É uma coisa do estilo. Ou seja, que é um. Ou seja, por isso aquele específico. Pode ser também alguém que curte Bitcoin, que aí essa é a interpretação mais plausível, né? Alguém que curte Bitcoin colocou lá como exemplo, e esse aplicativo não é malicioso, né? É só uma parte do sistema lá, né? Que faz uma coisa específica no sistema. Enfim.
O Craig Wright já foi atrás?
Não, acho que não. Você acha não. Que ele vai atrás?
Mas vai.
A Apple.
Falou que vai.
Não sei se falou, não vi, mas eu tô só aqui maquinando, porque se você tem um documento que nunca vai poder ser apagado, porque sempre vai ter essa versão do macOS em algum computador instalado por aí, né? O cara vai falar, ah, então vocês vão ter que pagar royalties aí pra mim.
É, mas aí depende da história, como eu falei, pode ser... Vai saber, pode ser ruim também. O pessoal achando que é a Apple boa, de repente isso aí é tudo maquinado pra... esse cara aí, pra fazer algum acordo com ele e aí meio que dá uma... Entendeu? Em vez de...
Uhum, o papel alumínio tá bom.
É, aí mais papel alumínio, né? Não, é, pô, porque você entende, sei lá, né? Não sei qual é o interesse, quanto eles estão atrelados ao sistema, o cara que eles querem virar banco também, né? Não é bom pro Bitcoin, não, mas que... é concorrente, entre aspas.
Mas é assim,
é outro rail, desenvolver... né? É outro... Eles estão investindo no sistema fiat, né?
Sim, mas eu acho que quem já... Eu já fui desenvolvedor, eu acho que quem está mais ou menos no mundo da programação, há milhões de easter eggs espalhados em todo lado. Todo mundo deixa uma marquinha, todo desenvolvedor gosta de deixar uma assinaturazinha dele lá, que muitas vezes, às vezes, a equipe sabe, sei lá, quando havia aqueles easter eggs do Excel e tal, que era um flight simulator lá dentro, era meio que a equipe inteira sabia, mas às vezes há coisas que só um desenvolvedor sabe que colocou. Isso é normal, isso acontece, é tipo deixar uma assinatura num quadro, né? Então eu acho que a probabilidade de ser um desenvolvedor que achou interessante e colocou lá é tipo 99,99%.
Pequeno easter egg.
É a maior probabilidade.
É, se a Apple fosse aceitar Bitcoin na wallet, alguma coisa de Bitcoin, não seria um easter egg besta, assim.
Não, isso é coisa de alguém, de algum worker lá, que pode até estar tá com problemas agora com a Apple por causa disso, por causa dessa brincadeira. Eu penso, não é brincadeira, eu acho que justo na época que entrou, no sistema, que acho que foi aquela época da briga com o CSW. Então, eu acho que pode ter a ver que ele falou, quer saber, eu vou meter aqui só pra encher, né?
Infiltrou pra alguém mostrar. Lá, né?
É, não, só pra mostrar. Não nele, né? Acho que aí é alguém que, tipo, bitcoinheiro que falou, não quer que
a gente... Não, mas os dois casos podem ser factíveis. Pode o caso ser, contra ou a favor do Craig.
Exato. Pode ser, exato.
Deixa eu só fazer esse aqui cara um comentário rápido.
É um troll.
É cringe total.
Não, mas é um troll jurídico de primeira, cara. O cara, meu, não entendo como ele navega esse mundo livre ainda, com todas essas calúnias.
Não é? Como é que ele consegue não ser penalizado, cara? Inacreditável. Olha, deixa eu só dizer aqui uma coisa rápida. O Bruno Santos perguntou se podes pôr a chave pública para aceitar BTC no comércio dele. Não. Não, o ideal é...
Xpub
não, caramba. A não ser que seja uma wallet só de entrada e tal, mas o ideal é usar outros formatos. Por exemplo, ter um LN address, acho legal. Você recebe em Lightning, rápido, barato... Porque a Xpub vai torna essa wallet 100% rastreável e para onde você manda e tudo isso, você fica muito mais exposto, né? Não acho ideal. Eu faria com a LN address e em Lightning, acho mais normal. Ninguém vai pagar on-chain. Não, não,
Falando em Alien Address, vocês viram que o Sailor acho que tava fazendo alguma coisa com o Lightning Address?
Sim, vi que tava, mas não vi os detalhes ainda.
Você viu, Dove?
Não. Ele
tava convertendo os e-mails, acho, do pessoal da MicroStrategy em Lightning Addresses. Alguma coisa assim, não é?
Ah, é simples, né? Você coloca um servidor...
Não, eu sei que é, mas tipo... Por que não, né? Por que isso não tá... Não...
É, a ideia, eu acho que a ideia é que com o tempo vai ser assim. Todo e-mail é um potencial Lightning Address numa carteira custodial no seu serviço de e-mail. Isso é para você poder receber direto no e-mail, Satoshi. Entendeu? E o provedor de e-mail ganha nas taxas, né? Sendo o Node roteador. Por exemplo, é um exemplo aí besta. Mas seria uma forma, né, de fazer essa transição. Ou seja, fácil, né? De já embutir o e-mail, é o próprio provedor de e-mail, é provedor de Lightning Address e Node, né? Custodial, hub. E aí cada usuário, né? Sabe o que faz lá. Né? Você guarda um pouco, tem um pouco para enviar para as pessoas, para você. Enfim. Usa como carteira, né? O e-mail vira carteira, interessante. Né? É meio que dá um comeback pro e-mail, que tava morrendo com os messengers, de repente isso é uma.
O e-mail é cada vez mais substituído pelo instant messaging, né? Hoje em dia o pessoal olha menos e tal, e dá aí uma revival. Mas há uma coisa interessante que o Musk depois comentou em uma trocazinha com o Sailor, que você ter uma forma fácil via Lightning de pagar, por exemplo, para empresas e para desenvolvedores e coisas assim, pode ser um caminho para soltar um pouco das amarras das app stores que estão ali meio que bloqueando o acesso dos desenvolvedores de aplicativos aos pagamentos dos usuários, não é? Estão ali meio que no meio e comem 30%. Então, a questão do Musk e do Sailor era que com a Alien Address e Lightning pode ser que se consiga a pouco e pouco quebrar esse monopólio e fazer o desenvolvedor interagir financeiramente diretamente com o usuário.
No Nostr, sabe o Damos? Como é que funciona o Zap? Se você manda um Zap para alguém, você fica retido 30% pela Apple?
Não
sei. Vocês sabem disso? Queria saber como é que a Apple autorizou esse app sair com...
Não faz essas perguntas.
Desculpa.
Perto do iPhone, você fez a pergunta perto do iPhone, ferrou. Agora vamos cobrar o Damos. Não, eu acho que não tem nada. Não tem nenhuma dessas
interações. Duvido que paguem, mas não tem.
Porque não tem como eles saberem, né?
Mas mesmo se tivesse, não tem... Né?
Não tem que fazer. Mas, não, o que eles poderiam fazer é
bloquear o app,
a conta do desenvolvedor.
É isso, por isso que eu falei não fala, porque... cara, esse é o problema de usar esses ambientes fechados, né? Esse é o grande problema. Enfim. Android aí, Pixel com Grafene OS, Calyx OS, Grafene. O Grafene, cara, você pega um desses baratos aí, faz um teste disso aí. Esse Grafene é muito interessante, o sistema, muito, muito interessante mesmo. Tem sandbox, ele meio que você pode criar várias contas diferentes, então você tem diferentes aparelhos, né, no mesmo. Ele faz spoofing de MAC address, então não... enfim, tem várias coisas por padrão legais para manter o dispositivo pseudônimo, né? O mais pseudônimo possível. E aí, enfim, isso é bom, né? Para uso de Bitcoin é uma ferramenta legal. Nostr e afins, né? Se você quiser... acho que com Apple vai ser difícil seguir, né? Se eles estão entrando num caminho aí que... Eventualmente, o que você falou, eventualmente os caras vão fechar, né? Vai ser bom. No fim das contas, vai ser bom pro Nostr, pra marca, vai mostrar, né? Mas... porque vai ter um baita de um kick, né? Como é que chama? É uma rede grande, né? Digamos, tem apoio aí de uns caras, do Jack, não sei o quê, tá crescendo. Os caras tirarem, assim, e esse é o app mais recomendado, mais usado, tal, no iOS, né? E aí os caras, de repente, censurarem isso, vai mostrar, né, que a vulnerabilidade está no iOS. Né? O sistema é ótimo, é aberto, mas o iOS não. E aí, putz, aí é meio... Aí o pessoal vai, né... Enfim, é ruim para a Apple. A Apple não deveria fazer isso, eu acho. Não convém. Não... Mas, se fizerem... Convém manter uma ilusão, né, de liberdade para a Apple, né?
É, esse negócio de 30% é, talvez, lá no começo, fazia sentido, né? Porque eles eram os únicos players, né? Mas agora...
É, ridículo.
Não sei, meu, com tantos players, com Android aí, como é que os caras conseguem manter isso? E com... Puta, os caras têm uma base incrível, né? De pagadores.
É que não tem ganhos, é, né? O desenvolvedor mesmo não recebe, né, esses satoshis. Os satoshis, eles circulam lá, mas são os usuários. Não tem nenhuma... Né, o Demos ganha... Qual é o modelo de negócio da Demos? Não tem...
É, não são intermediadores, né? É só um botão que permite com que as pessoas...
Você vai em outro servidor, em outro lugar. É outro, é tipo como se fosse um link no Twitter que me leva para um...
Mas isso não deve ser aprovado pelas regras do...
Deve, né? Acho que sim. Agora pensando bem, como... Senão o Twitter não poderia também, porque eu posso colocar um invoice Lightning numa mensagem do Twitter. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Só não tem o botão lá para abrir na carteira.
É o botão o problema.
É, mas não... É, enfim, eu acho que não... Como não é pelo app... Acho que essa é a sacada. Até na Apple passa, o que é interessante, né? E você começa a ver também o valor disso, de não ter o exato. O app em si não tem nada de pagamento, não é uma carteira.
Tá num gray zone, né? É isso. É. Tá numa área que ninguém consegue regular direito. Por isso que
ótimo, proibiram. Assim tem que ser. Não, é, se proibir, você vai ver que o sistema é ruim. Aí você fala, bom, a falha tá no sistema, né? Eu troco de sistema. Que nem, né, falha tá na Fiat, eu troco de sistema. Mesmo princípio. Também se o seu hardware, né, não tá, pô, não é mais seu, você não pode fazer o que você quiser com ele. Aí, né, aí é ruim, né? Aí é ruim.
É, e o app nada mais é do que um browser, né, que puxa as notes e o botão, acho que é em cada note que tem. Então, é, o botão não é do aplicativo, acho que o botão fica na note, não é? Do jeito que ela abre.
Então, exato. Ele já vem. Eu acho que sim, acho que sim.
Tem não. Alguma. É. Tem algum loophole aí, né?
Não, é a chave, né? A partir da chave você encontra o perfil que tá. É, que tá num. Publicado na rede, num relay lá. E aí você pega o. Não tem um servidor central, não tem. Ou seja, tem um servidor da Demos, tem. Mas não tem só esse, né? Não é. Sei lá, eu acho que não se encaixa. É como mandar mensagem. Acho que entra na... É isso que é legal, né? Também acho que nesse caso entra num... Consegue encontrar um loophole que acho que pode ser explorado para outros apps aí que não tinham antes essa possibilidade de monetizar né, de maneira privada. Agora podem. Enfim, até eles... atualizarem os termos de serviço e incluir chamada para relay de Noster como algo, sei lá. Mas aí, outra vez, é ruim para eles. Eu acho que é mais perda do que ganha, porque o tá sendo associado como uma ferramenta de privacidade. Não privacidade, não é que não é privacidade, né? O Noster não é bem privacidade, né? Não é... Enfim, mas com uma ferramenta de liberdade...
Você acha que não tem ninguém prestando atenção nisso a ponto de não tá com o alerta ligado, cara?
Não, pode estar.
Tipo, você falando... tem a hegemonia da comunicação e os caras abrem um protocolo, aí você tá provando o app que pode se comunicar dentro desse protocolo, ó, que loucura, né? Os caras estão dormindo?
Não, pode ser que eles estão que acordam, tem alguém olhando isso aí, mas não... O meu assessment seria não fazer nada. Pelo menos não...
Não sei, eu acho que essas coisas você tem que matar bem, quando estão bem embrionárias, assim, do jeito que tá, tipo, Bitcoin no começo, talvez os caras conseguissem, não sei.
Não.
Eles vão esperar o negócio crescer, a rede,
não, porque exponencialmente,
cada dia fica maior.
Tem competição de plataforma, né, não é que eles são Ou seja, eu migro, se eu, ok, não posso usar Noster aqui, eu vou migrar para Android, aí eu vou encontrar outra solução. Não, entende o que eu quero dizer? Mesmo que eu fosse um...
Não, eu sei, mas por exemplo, se você procurar a app de torrent na App Store, você não vai encontrar. Entendeu?
Sim.
Mesma coisa com o Noster. Mas por que eles aprovam Noster e não aprovam um torrent?
Mas torrent, eu posso... Não, por causa da pirataria, o caramba. Torrent eu posso
Mas
achar...
o Noster é uma pirataria da comunicação no VS.
A real, desculpa, você tem razão. Não tem nenhum sentido, porque você pode usar torrent para transmitir arquivos totalmente legais, né? Legais, pessoais, para qualquer coisa, não só para baixar filme pirata, é verdade. Mesmo que essa fosse a justificativa, né? É verdade. É, e no Noster você pode colocar, pode ter conteúdos absurdos também, né? Não tem, dependendo do relay. Não cabe a Apple, acho que. Acho que não cabe a eles, né? Entrar nisso. No que. Bom, eu entendo, ou seja, de o torrent sim e o Noster não faz sentido. Não tem. Talvez por algum motivo. Eles devem embutir algum motivo de, como é que chama, técnico, sei lá, de rede, de vulnerabilidade, abrir porta.
Eu acho que tá na primeira emenda, por isso que eles não podem tirar.
O quê? O Noster? Porque, não, mas aí você pode alegar que o torrent também, eu quero transmitir discurso, né, pelo torrent. Eu uso o torrent para publicar meu conteúdo, sei lá, para consumir meu conteúdo. Não sei, é verdade. Deve ter alguma desculpinha.
Eu acho que ninguém tá prestando atenção, ou ninguém que tenha...
Não, é mais difícil, a opinião pública ainda tá muito favorável ao Noster, eu acho. Acho que também tem isso. Ainda é um pequeno, é tipo da...
Pode dar uns tries and effects se eles começarem a proibir.
Exato. Não, total. Ou seja, seria incrível se acontecesse, eu não acho ruim.
Seria uma puta propaganda.
Pro Noster seria ótimo. Seria ruim para a Apple.
Ok. Né? Esse viés me explica bastante.
Eu acho que, ainda mais sendo pequeno, esse é o negócio. Ainda mais se é grande, mas tem uma opinião pública muito negativa, porque tem conteúdo de, né, todos os bigodistas e istas que você pode imaginar, aí é outra história. Né? Aí você já tem esse apoio e você pode censurar sem... Mas aí primeiro precisa chegar nesse ponto, né? Para acontecer isso aí. E pode chegar, né? Até por spam, por conteúdo falso. Qualquer um pode criar uma coisa e publicar. Vai ter. No final vão ter nodes. Relays, né? Não nodes. Relays censurados. Né? Não censurados, mas com curadoria, né? Ou que você tem que pagar satoshis para publicar naquele relay. E aí você sabe, só vai pegar daquele relay. Que você sabe que lá você vai ter conteúdo com skin in the game, conteúdo
aí.
Seguro, seguro, maduro, né, sem, enfim. Ou não, você quer um relay que só tem putaria, sei lá, também, né, aí é cada um escolhe o relay e o conteúdo que quer consumir, né, enfim. Mas,
Então, a putaria sem terceiro de confiança seria um mercado enorme, né? Imagina não ter um OnlyFans no meio do caminho.
É lá, olha lá, verdade. Ou mesmo pagar por Lightning, né? Sem se identificar, sem cartão de crédito, sem... já existe um monte de solução, acho que nesse sentido, viu? É que não, que a galera também não...
Daria tech é bem desenvolvida já.
Eu acho que, porra, né, a gente sabe, cassinão, putaria, a internet cresceu, né, nessas indústrias. No lombo aí dela. Tá melhorando, as pessoas estão usando para coisas mais produtivas, tá entrando em todos os aspectos aí da nossa vida, mas eles foram pioneiros, né? E ainda são, ainda tem muito da demanda da internet, até mesmo acho que tecnologia de streaming.
Mais da metade.
Até tecnologia de streaming deve ter avançado por investimento de putaria, né? Tipo, empresa de putaria investindo nesse tipo de tecnologia.
A banda vai ficando cada vez mais larga.
Isso aí, senhores. É isso aí. Com essa, né, melhor do que essa, acho que é impossível pra gente sair hoje. Mais alguma...
Bom, já, né?
Alguma coisa aí? Vocês viram alguma... Alguém, ó, só uma pergunta aqui, desculpa. Paulo Sérgio da Silva, se a versão do nó tem implicação no consenso da rede BTC? É, sim, sim. Ou seja, de certa, depende, né, da versão do nó, né? Tem versões do nó que sim têm implicações de consenso, como, por exemplo, quando foi ativado o Taproot, né? Se você quisesse poder aceitar transações, né, Taproot, você precisa estar rodando o Node, né, e você vai se comunicar com outros nodes que também estão, né, rodando aquela versão, e precisa ter uma certa quantidade de nodes para você garantir, né, que nas suas conexões vai ter sempre um node que fala, né, a mesma língua, que entende aquilo. Também que vai transmitir para a rede como algo válido, né, para os mineradores. Os mineradores também têm que estar atualizados, senão eles, né, não vão colocar suas transações nos blocos. Então tem...
Só a nível de soft fork, então.
É. Tem relevância. No geral, é, sim. Coisas novas, né? As últimas mudanças. Mas isso é mudança de consenso? Né? Isso é também outra pergunta, né? Que aí é meio... Entra em...
Eu acho que não, porque consenso implicaria em mudança de política monetária, ajuste de dificuldade, essas coisas. Então, acho que não...
Exato, né? Mas é, mas você vota com o seu node, né? Exato. Você meio que vota com o seu node lá, com a versão que você está rodando. Tem gente que, depois do que aconteceu com os macacos ali, estava pensando em rodar node pré-taproot, né? Para não tá armazenando essas transações. Não tá... Mas não muda muita coisa. Ou seja, igual você estaria recebendo aquela transação, você só não estaria considerando ela válida e guardando, mas na sua largura de banda, no seu consumo de internet, seria o mesmo, e em processamento, enfim, tudo mais também, né? Não, desculpa, não processaria, né? Isso eliminaria aquilo lá. Mas enfim, né? Também não ajuda muito no gargalo. E é ruim para segurança e tal, é sempre bom não na última versão, né? Mas lá próximo das últimas versões, é sempre bom. E esperar, ou seja, não digo a última versão, só depois de algum tempo, né? Esperar um pouco o pessoal que tem mais experiência, que vai verificar, que vai encontrar bugs, que vai, né? Para você não ser você o que possa sofrer aí com um possível bugzinho, né? Sempre acontece. Muitas vezes acontece. No Bitcoin Core é difícil. Cada vez mais difícil, eu acho, ter. Mas outros projetos Bitcoin acontece bastante. De você atualizar e no mesmo dia você tem dois patches lá já. Duas novas versões com alterações, com patches para bugs. É isso aí. É isso aí, pessoal.
Pessoal gosta de atualizar.
Acabou a conta, não?
Oi?
Que foi?
Tá de boa conta, não?
Tá de boa.
Não tá com o Ivan pra dizer isso, digo eu.
Quais são? Alguém só pergunta, só desculpa, a última e a gente vai embora, pessoal. Não mandem mais aí o Supersets aqui da Zebed. Pergunta sobre carteiras de Bitcoin no iOS. Tem carteiras? Quais são as carteiras?
Blue Wallet. Isso, né?
Blue Wallet eu lembro que tem. Blue e Green, né? As
duas. Nunchuck.
Nunchuck. Ah, Nunchuck também, olha que bacana. Blue, Green, Nunchuck. E.
Moon.
Moon Wallet para Lightning. Phoenix tem? Não, né? Phoenix acho que. Ah, não, tem. Phoenix. Eles...
Deve ter. Já não tem, sei, mas também. Deve ter. Todas, pô, tem todas. Só não tem a Samurai.
Samurai eles não. Walled Gardens. Esses caras, eles não vão mover um nada para atender qualquer burocracia necessária. Ou seja, tem um site que quer que eles façam verificação dos builds, não sei o que, quer que eles colaborem. Não quer, nem ferrando, fala, toma banho. Se quer fazer, faz você, aí se vira. Os caras não colaboram. É interessante isso. Eles não... Enfim, eles não estão então no iOS porque eles não queriam fazer nenhuma mudança no software para adaptar para o sistema iOS, né? Ou virar trabalhador da Apple, né? Essencialmente.
Cara, eu gosto muito dessa atitude, mas eu tenho muita raiva ao mesmo tempo dessa atitude.
Entendo. O ideal seria alguém que curte, né, a carteira, fazer assumir, né, digamos, o BO. E criar, sei lá, a Samurai, outro nome de Samurai, até usar outro coordenador, de repente. Tem que ver se é open source coordenador. Tem até um modelo de negócio aí para alguém disposto a tentar. Mas eu acho, é que acho que eles entendem que, colocando lá na Apple, isso vai ser... Ou seja, é legal, talvez, como um investimento num efeito Streisand. Porque o investimento no software vai ser perdido, porque ele vai ser removido. Ou seja...
Quando descobrirem.
Quando descobrirem o nosso. Quando tiver volume, quando tiver coisa, vai ser... Não, mas esse é mais, porque esse tem ainda toda a parte, né, do chain analysis, vão falar que estão... Olha, a Apple está permitindo que se faça... essa coisa ilegal, o pessoal que tá, enfim, né, em todos esses aspectos começam a ser um problema, né, quando ele tá no iOS, você começa a pensar com essa cabeça, e no Android, que é mais livre, você não é mais um software, faz o que ele faz e pronto, você não tá pensando como as pessoas vão ver o software, ou como ele vai ser interpretado pela cultura woke, né, para ele poder continuar lá. Então, por isso que eles têm essa atitude com relação à Apple. E acho que me dá um positive reinforcement, né? Para mim, um reforço positivo para seguir usando, né? Isso aí. Enfim. Espero que eu não esteja errado, né? Tem muita gente que fala que eles são, né? Pessoal, né, ninguém confia em ninguém nisso aqui, né? O Mexican Standoff, como é que chama em português isso? Todo mundo apontando a arma
um impasse mexicano.
Ah, faz sentido, faz sentido. É um impasse constante, exato.
Standoff é impasse.
É um impasse constante.
São três pessoas, uma apontando a arma para a outra.
Exato. E aqui, no caso, são várias, milhares, assim, através do cyberespaço.
Mínimo três, então.
Mas no mínimo três, eu acho. Alright. É isso aí. Valeu, pessoal.
Obrigado. Um
recado aí. Onde vocês vão estar essa semana? Em que teatro? caramba. Falou, pessoal. Até semana que
vem. World Show. Tchau.
Tchau, tchau.
Of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.